WYK 518, Rádio CBN Souto São Paulo, 660 kHz.
Ouça agora mais um programa com a qualidade CBN.
Agora, 5 minutos na Baixada Santista.
E agora no 660, Fórum CBN Santos. A cidade discutindo o seu futuro.
Bom dia, começando aqui o Fórum CBN, que você acompanha toda segunda-feira aqui pela nossa CBN Santos, sempre com o objetivo de levantar e discutir as questões que envolvem aqui a região metropolitana da Baixada Santista. Hoje a gente vai falar sobre um tema interessante, né, que diz respeito a todos nós, a língua portuguesa. Com a gente a professora Rosilma Roldan, que é uma das coordenadoras do Movimento Nacional em Defesa da Língua Portuguesa aqui na Baixada Santista. Professora Rosilma, muito bom dia.
Obrigada pelo espaço para poder falar dessa luta tão bonita que é a defesa do nosso idioma, que é nada mais é do que a nossa corrida, né? Como o Barrichello ganhou ontem e pegou a bandeira brasileira, bandeira do Brasil, nós defendemos a língua, que é outro símbolo pátrio, né?
Lembrando que os ouvintes podem participar sempre através do nosso telefone, 219-4543. Você liga fazendo perguntas, enviando sugestões aqui à professora Rosilma Roldan. Lembrando o telefone mais uma vez, 219-4543, você entra em contato com a nossa produção, com os jornalistas Silvana Cecília e Hernandes Caes. Professora Rosilma, a senhora é coordenadora do Movimento Nacional em Defesa da Língua Portuguesa aqui na Baixada Santista. Afinal de contas, o que é este movimento?
Bom, esse movimento teve início com a apresentação do projeto de lei do deputado federal Aldo Rebelo, em novembro de 99, e quando ele esteve em Santos para fazer uma palestra sobre essa defesa da língua portuguesa e o que estava acontecendo na língua, convidou para esse debate a deputada Maria Ângela Duarte, e nessa palestra nós ficamos conhecendo o projeto do deputado, e ele convidou a deputada Maria Ângela para apresentar esse projeto em nível estadual. A partir desse momento, e mesmo quando o deputado apresentou esse projeto, na verdade não foi um projeto que saiu da cabeça dele, né? Porque no Brasil a gente tem aquelas leis que pegam e aquelas leis que não pegam. E são justamente porque são leis tiradas da cabeça do deputado. E essa lei, esse projeto que o deputado apresentou, já era uma necessidade que ele sentia, que ele via, que as pessoas traziam a ele, né, a invasão estrangeira na língua portuguesa. E quando nós entramos em contato com esse projeto de lei aqui em Santos, algumas pessoas entenderam que era hora de se posicionar frente a essa invasão. E a partir de dezembro, né, a deputada estadual Maria Ângela Duarte protocolou na Assembleia Legislativa esse projeto. E a partir de fevereiro, início de fevereiro, nós começamos a fazer nossas reuniões, né? Um grupo de pessoas que vem aumentando cada vez mais no sentido de defender a língua portuguesa. Nós entendemos que, como a língua portuguesa é uma dos símbolos pátrios, assim como a bandeira, como o brasão, como o hino nacional, nós entendemos que é uma questão de patriotismo, de civismo mesmo, a gente defender a língua portuguesa.
Agora, o que vem acontecendo de fato com a língua? Gostaria até que a senhora citasse alguns exemplos, né, se fosse possível, né, para depois a gente entrar mais em cima dessa questão do próprio movimento. Qual é o problema fundamental? O que é, né, para as pessoas entenderem bem, o que significa, o que é essa invasão à língua portuguesa?
Veja, o que a gente encara como invasão, né? E o pior de tudo é que essa invasão ela é feita de uma forma bem... uma forma de erosão, né? Ela vai pegando as pessoas sem as pessoas perceberem. Então, a gente tem acompanhado já há algum tempo no jornal e nas revistas, mesmo nos livros, algumas pessoas muito preocupadas com essa questão da invasão. O que é a questão da invasão? Algumas pessoas dizem, ah, não, mas isso é bobagem, porque a língua é um organismo vivo. Então, não é de hoje que a língua portuguesa, como outras línguas no mundo todo, elas pedem empréstimos de outras línguas, né? Eu até estou aqui com um livro muito interessante, esse diplomata esteve no Jô Soares essa semana, né? É o Sérgio Corrêa da Costa, escreveu um livro, Palavras Sem Fronteiras. É um livro muito interessante e que diz o seguinte, um estudo que esse diplomata fez, e que existem palavras que elas são comuns, né? Elas têm origem em vários idiomas, né? Às vezes o russo, às vezes o francês, o inglês, o alemão, e que elas perpassam todas as culturas, elas são emprestadas para todas as culturas e são absorvidas por essas culturas.
Tem alguma palavra que a senhora se lembra agora que possa...
É, uma palavra
isso,
até, né? Que ele deu um exemplo no próprio programa que ele foi do Jô Soares, ele falou bistrô, né? Que é uma palavra que a gente pensa que é importada do francês, muito usada como restaurante, né? Bistrô, e na verdade é uma palavra russa. Quer dizer, é uma palavra que vem sendo emprestada para várias línguas, chegou no francês, foi absorvida, né, pela cultura, e hoje a gente importa essa palavra aqui para o Brasil como se fosse de origem francesa, e na verdade não é. Isso não é ruim, porque isso aí é uma forma que as línguas têm de permanecerem vivas, né? Porque elas acompanham o desenvolvimento da própria cultura, da própria evolução da língua, na medida em que ela pede emprestado e ela transforma essa palavra conforme a vivência cultural das pessoas, né, que usam. Por exemplo, no caso do futebol. Futebol é uma palavra que veio para o Brasil, a gente não tinha uma palavra correspondente e nós assimilamos, gol, né, também, assimilamos e transformamos, aportuguesamos e a própria cultura brasileira assimilou essa palavra de uma forma refletida e não simplesmente através do subconsciente. Ao passo que o que está acontecendo hoje, que a gente tem notado isso, que a gente chama de invasão, é, em primeiro lugar, por conta da internet, com essa enxurrada, essa influência maciça dos programas de computação, softwares, como a gente fala, e os próprios teclados serem importados, então a gente aprendeu a tomar essas palavras, por exemplo, start, aí a gente transforma em startar, scanner, escanear, delete, deletar.
Escanear está errado? Isso é um equívoco na nossa...
Não é bem um equívoco, na verdade...
Nosso uso diário, não?
Na verdade, scanner, né, é o aparelho que a gente usa para transformar algumas figuras e transportar para o computador e poder imprimir e tal. Então, não é que está errado. O problema é que nós estamos pegando essas palavras e transformando aleatoriamente, até por conta da pressa mesmo, porque a internet passou essa necessidade de premência que a gente tem, e estamos usando as palavras de forma equivocada, né? Por exemplo, deletar, né? Deletar é uma palavra que tem, a gente pensa que foi do inglês, né? Deletar. E, na verdade, ela vem do romanístico, né? Que nós temos correspondente, no Aurélio é delir, né, que é o sinônimo de apagar, é delir. Então, veja, a transformação de delete em deletar, sim, que é equivocada, porque nós não estamos respeitando a própria evolução da linguagem, que seria delir, né, que é a influência da língua românica. Então, o próprio startar ou restartar, quer dizer, então, verdadeiras aberrações que estão ocorrendo. Mas o que é pior, que a gente vê como pior, é quando nós pegamos palavras semelhantes, né, e aí a gente vem com aquela terminologia, português, o portunhol. Né,
já estamos utilizando o portunhol. O portunhol é comum, a gente acompanha. O português já existe mesmo?
Também existe. O portunhol a gente sabe, né, que nós pegamos palavras, por isso que às vezes o espanhol não entende nada. Porque a gente pega palavras, pela semelhança, a gente começa a usar, achando que está traduzindo bem para o espanhol. E o espanhol, a meu ver, é uma das línguas mais difíceis que existem. Apesar das pessoas, os brasileiros, acharem que o espanhol é muito fácil, mas eu acho que o espanhol é uma língua mais difícil. Primeiro que a pronúncia é muito difícil. A gente acha que sabe, mas vai ver, a pronúncia está toda equivocada, porque a gente acha parecido, então a gente vai pegando aquelas palavras que são parecidas, mas na realidade elas têm sentido completamente diferente da língua. E isso está acontecendo com o inglês também. A gente pega a palavra, por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico, que é assistência em basquete, né? A gente usava antigamente passes, lançamentos, isso aí é claro para nós. E hoje nós usamos assistência, que no inglês, assistência quer dizer exatamente passe, lançamento. E no português, assistência não faz sentido nenhum, não é o mesmo sentido do inglês.
Certo, assistência é uma palavra mal utilizada.
É o exemplo clássico da...
Equivocadamente utilizada.
Isso, porque a gente está usando assistência no sentido de passe e lançamento. E não é isso, porque assistência em português tem outro sentido completamente diferente.
Quer dizer que numa transmissão de futebol, quando o cidadão diz ali que o outro deu uma assistência, fez uma assistência perfeita e o cidadão... realizou a cesta, fez o gol, enfim, é um equívoco.
É, veja, eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo, quando eu estou assistindo o jogo, as primeiras vezes que eu assisti o jogo, que eu vi, ele deu uma assistência, eu não entendi o que queria dizer assistência, o que é assistência? Só que depois, com a repetição da imagem, você acaba captando pela imagem o que quer dizer assistência. Quer dizer, veja, se ele tivesse dito passe ou lançamento,
certo,
o público-alvo entenderia de imediato, né? E ao passo que, ele usando assistência, a gente demora um pouco para entender, porque a gente precisa ligar com a imagem, a gente demora um pouco para entender o que, que ele está querendo dizer realmente. Eu acho que isso é um prejuízo muito grande, porque eu sempre digo que a comunicação, o mais importante da comunicação, ela é atingir o maior número de pessoas possível, quer dizer, o público-alvo ele tem que ser tanto maior quanto mais eficaz é a comunicação. Então, se a comunicação ela não é bem feita, ela é, por exemplo, isso eu até estendo um pouco essa crítica a pessoas ou a maneiras de escrever que são muito eruditas ou usam palavras difíceis ou, por exemplo, palavras em latim. Há um tempo atrás era muito comum, até hoje, né, os advogados usarem expressão em latim nas petições encaminhadas ao juiz. Naquela época em que isso aí era muito comum, fazia sentido, por quê? Porque nós tínhamos latim no ginásio, nós tínhamos latim no clássico, tínhamos latim na faculdade de direito. Hoje, isso aí é um pouco absurdo. Por quê? Isso prejudica a comunicação. Porque hoje nós não temos mais latim nem no ginásio, nem no clássico e nem na faculdade. Então, as pessoas, depois que saem da faculdade, elas são obrigadas a fazer um curso de latim instrumental, né, porque elas não conseguem usar o latim, porque não aprenderam.
É um prejuízo no ensino com essa modificação?
Prejuízo no ensino e prejuízo também na comunicação, porque como é que eu posso pretender me comunicar com um juiz que, na realidade, às vezes tem 21, 22, 23 anos, quer dizer, também não teve latim, e tem pilhas e pilhas de processo para ler, e aí eu escrevo uma petição cheia de termos em latim, e aí esse juiz não vai entender. E aí o outro advogado também não vai entender. E isso aí está demonstrando, na verdade, uma erudição que não existe. Ela simplesmente, ela só está complicando a comunicação. Né? E você me disse, há prejuízo? Realmente, eu
entendo.
Porque
antigamente nós tínhamos o latim, era obrigatório o estudo do latim no clássico, né, como você citou.
Exato.
De tempos para cá, mais de 15 ou 20 anos, que isso já não existe mais. Né?
Exatamente.
Na sua opinião, houve um prejuízo para a educação, para o ensino no nosso idioma, na nossa língua, nos nossos colégios, enfim, com a saída da retirada do latim? Não?
Olha, eu entendo que houve muito prejuízo. A gente sabe que depois da Revolução de 64, houve uma mudança radical nos currículos, e isso aí se prestou exatamente à necessidade que aquele governo de então tinha de impedir que as pessoas raciocinassem. Pelo menos foi essa linha da lei de diretrizes e bases que foi aplicada a partir daquela época. Então foram retiradas todas as matérias que implicavam raciocínio, como latim, filosofia, sociologia, psicologia, enfim, matérias que não só davam uma formação humanística importante para o formando, como também obrigavam o raciocínio. Né? A própria história e geografia, que era ensinada em cima da realidade do país, e em cima de reflexões, porque é um absurdo você ensinar história e geografia na base da decoreba. O aluno tem que entender por que, que ele está estudando história, por que, que a história é importante, por que, que a geografia é importante. Ele tem que aprender a refletir sobre isso.
E o latim era importante por quê, Rosana?
O latim é uma língua, como eu costumo dizer, é uma língua trabalhosa, né? Ela lembra um pouco o alemão, né? Então aí a gente vem com aquele comentário muito difundido que o povo alemão é inteligente porque justamente a língua latina, a língua alemã é muito trabalhosa e a criança aprende a raciocinar em cima da língua desde cedo e por isso ela desenvolve seu poder mental muito mais do que os outros povos. E o latim é desse nível, é uma língua que exige muito raciocínio porque ela tem desinências, ela tem casos, né, o nominativo, genitivo, vocativo, acusativo. Cada terminação desses casos depende da função sintática de cada termo na oração. Então isso, tanto é que a análise sintática antes chamava análise lógica. Exige um raciocínio de lógica muito grande, parecido com o da matemática, e isso aí desenvolve muito, né, para o aluno, né, que aprende a raciocinar sobre isso. E a filosofia também muito importante, porque também ensina a refletir sobre a realidade, não é aquele pragmatismo que existe hoje. Hoje o ensino é todo calcado assim: você sabe fazer as quatro operações, e você sabe ler, você já é um excelente trabalhador, né? Só que nós estamos formando uma legião de empregados, meros repetidores, não criativos, né? E não é isso que a gente quer. Hoje nós estamos caminhando para um mercado que quer mais um gerador de renda do que um empregador, do que um empregado, porque nós estamos, está cheio de teorias aí, fim do emprego, né? O fim do emprego, autonomia das pessoas têm que fazer renda por conta própria. Só que nós cobramos isso do trabalhador sem ter dado um instrumento para eles, que é desde a escola, aquela escola que força ele a criar, né, obriga, porque se ele não criar, ele simplesmente sucumbe, né, e estamos formando essas pessoas que apenas decoram, né, e não raciocinam, e querem até o inglês. Eu acho que o sucesso do inglês vai muito por aí, né, porque o inglês é uma língua extremamente fácil, veja, mas fácil em quê? Fácil na gramática, porque os verbos são praticamente todos iguais, né? O adjetivo não muda, ele não precisa concordar com o substantivo, não há acento na língua inglesa. Então, isso aí aparentemente parece uma língua muito fácil, né? Nós vamos assistir filmes americanos no cinema e achamos que sabemos falar inglês. Mas isso aí é um ledo engano, porque, na verdade, a língua inglesa é uma língua muito rica, tanto falando em literatura, como a própria língua dos textos comerciais, né? As expressões idiomáticas são muito difíceis para nós, porque não fazem parte da nossa cultura, é outro ramo, né? Anglo-saxão, então para nós a tradução já é difícil. Agora, se a gente considerar que o inglês que passam para a gente, nesses filmes que a gente assiste no vídeo, ou mesmo no cinema, que metade é palavrão e a outra metade é gíria, aí a gente sai com aquela falsa ilusão de que a gente sabe falar inglês, o que não é verdade.
E o idioma português, a língua portuguesa, você considera um idioma dos mais difíceis a gente, de todo mundo, não?
Então, veja, você me questionou agora há pouco qual o prejuízo, né, de não
ensinar
aquelas línguas e outras línguas também. Então, eu digo para você o seguinte: há uns anos atrás, a gente aprendia muito bem o português, como aprendia muito bem o francês e o inglês no ginásio, e o latim também, porque havia latim no ginásio. Quando a gente escolhia a área de humanas...
Francês e inglês era conjuntamente ou opcional?
Não, quando a gente fazia... Quando era a época do ginásio, né? Que a gente tinha o primário, que eram as quatro primeiras séries, né? Sim. E depois o ginásio, as quatro... da quinta à oitava atual, né? Então, o ginásio. A gente aprendia obrigatoriamente 2 anos de inglês e 2 anos de francês.
Ah, correto.
E ainda aprendia latim. Só que quando, por exemplo, a gente chegava no final do ginásio, que a gente optava pela área de humanas, então, por exemplo, advocacia, letras, biologia, nós escolhíamos o clássico. E no clássico, além do francês e o inglês obrigatórios e o latim, nós tínhamos também espanhol, tínhamos biologia, tínhamos história, tínhamos geografia e tínhamos português, literatura e língua. Como havia o ensino de português também na faculdade. E hoje não. Hoje o que está acontecendo? A gente não aprende português, mal e mal. Hoje nós temos casos de pessoas saindo do primeiro grau praticamente analfabetas. E às vezes até do nível médio, praticamente analfabetas. Elas decoram. É engraçado que aí a gente volta à história do criativo. Antigamente o ensino era criativo, de que forma? Você aprendia as letras e você criava as palavras. Hoje não, hoje a alfabetização é feita na base de decorar as palavras. Então você decora as palavras, né? E isso uma criança de 2 anos já faz. Você vê que ela passa na frente de uma marca e diz, olha, é o Carrefour, olha, é Budia, olha, é Pirelli. Enfim, porque ela não está lendo, ela guardou, né? Ela memorizou aquelas letras, então ela está repetindo o que ela memorizou. Mas, na realidade, ela não está lendo. Então, ela não pode aproveitar aquilo para outras realidades. Né? Isso é que eu vejo de como grave. E o que está acontecendo? Por que, que a gente fala que é o português? Porque a pessoa mal consegue aprender o português. Então, aí, ela já tem um truncamento de raciocínio. Porque se ela não é bem alfabetizada e bem formada na língua portuguesa, que é a língua com a qual ela aprende a raciocinar, o que, que ela acontece? O que acontece com ela? E isso o professor José Ascensão, que teve no SESC agora na terça-feira, explicou com muita propriedade.
Ela fica... que é português é...
Isso, nós convidamos, o Movimento Nacional convidou...
Na Universidade de Portugal.
Isso, o doutor José Ascensão esteve no SESC na terça-feira passada, ele é catedrático da Faculdade de Direito de Lisboa, especialista em literatura, e esteve aqui no SESC a nosso convite, fazendo uma palestra, e conversou muito conosco a esse respeito, e ele questionou exatamente isso, que quando você não domina o seu idioma, que é justamente a estrutura que você usa para raciocinar em cima da sua realidade cultural, você fica com o raciocínio truncado. O que, que acontece com isso? Você não se desenvolve dali. E dali você também não consegue aprender língua mais nenhuma. Você não consegue aprender o inglês, e aí então vira um português. Você não consegue aprender o espanhol, e aí vira um portunhol. Você não consegue aprender o francês, você não consegue aprender o inglês, nem o alemão e nenhuma língua. Porque se você não domina a estrutura da sua própria língua, que maturidade intelectual você vai ter para extrapolar isso para outros aprendizados profundos de outras línguas?
O problema então seria básico aqui da nossa estrutura educacional.
Exatamente. Quando antigamente não. Antigamente era muito fácil, relativamente fácil você encontrar pessoas que sabiam perfeitamente 2, 3, 4, 5 idiomas além do português e eram defensoras ferrenhas da língua portuguesa. E hoje você não encontra pessoas que saibam várias línguas, é muito difícil. Mal e mal sabem o português, mal e mal sabem o inglês, e pior, acreditam que sabem as duas línguas. Né? Isso é o
assim,
mais grave.
Mesmo assim, antigamente a gente também não tinha, de uma certa forma, uma invasão também, especialmente de inglês no nosso idioma, mesmo que não fosse assim de uma forma tão forte.
Veja, sempre houve, não digo invasão, eu acho que o que agravou muito foi a velocidade da internet. Eu acho que isso que é o mais preocupante. Por que isso? Veja, há uns anos atrás, você vê, a internet ela é muito recente, né? Os próprios Estados Unidos, eles têm essa influência da internet marcante de 4 anos para cá. Então a gente se assusta com a velocidade que a internet se tornou tão imprescindível nas nossas vidas, né? Porque é uma rede mundial de informações gratuita, e isso aí no nosso mundo tão célere é fundamental, né? Como se diz, conhecimento é poder, a informação é poder. Então todo mundo corre muito atrás dessa informação, e quanto mais rápida, melhor. Mas o que eu vejo de grande prejuízo para a gente nesse sentido de invasão linguística? Há uns anos atrás, você me pergunta, houve essa invasão? Havia essa invasão? Havia, realmente. Só que, como as coisas eram mais tranquilas, mais vagarosas, então nós tínhamos, por exemplo, influência não só do inglês, como nós tínhamos influência de várias línguas. Por exemplo, nós tínhamos influência do árabe, tanto é que se nós formos ao Aurélio, nós vemos muitas palavras incorporadas ao nosso idioma de origem árabe. O francês, grande influência do francês, né? Houve até uma época, eu me lembro, que os xenófobos brasileiros, que naquela época havia muito aqui no Brasil, eles criticavam muito o uso de abajur e criaram o quebra-luz, né, que não pegou, evidentemente, e o abajur acabou sendo aportuguesado. Mas havia essa preocupação, né? O povo brasileiro era muito contra, por exemplo, o chofer, né? O chofer, que era muito usado há um tempo atrás.
Chofer era francês?
Chofer é francês, chofer de praça se usava muito.
É,
e o próprio uso desgastou a palavra, e hoje ninguém fala chofer de praça, se fala taxista ou então motorista, né, de praça. Tá. E, então, antigamente, as coisas eram feitas vagarosamente, dava tempo para a cultura do povo, o próprio povo, assimilar aquilo de uma forma mais tranquila. Né? Volto a citar o caso do futebol, que houve uma influência às avessas. Quer dizer, nós falávamos antigamente corner, hoje falamos escanteio, e algumas outras posições de futebol que eram faladas em inglês e que hoje é falado em português.
Muito bem, a gente vai para o intervalinho aqui no Fórum CBN e voltamos em instante aqui com a professora Rosimar Roldano, do Movimento Nacional em Defesa da Língua Portuguesa, para falar sobre questões importantes e ainda voltar nesse tema da velocidade da internet. Até já.
Fórum CBN Santos, a cidade discutindo o seu futuro.
Voltando aqui com o Fórum CBN, que recebe hoje a professora Rosilma Roldan, do Movimento Nacional em Defesa da Língua Portuguesa, ela que é coordenadora do movimento aqui na Baixada Santista. A gente falava antes do intervalo sobre essa questão da internet, né, a velocidade que a internet vai dando a informação, mas também há determinados termos, não é, e que vão sendo incorporados à nossa linguagem. É isso, professora?
Isso, eu estava dizendo a você que a velocidade da internet, ela não permite... Eu até questiono um pouco isso, porque, veja, você tem acesso a uma quantidade imensa de informações. Só que o que, que adiantam essas informações se você não tem tempo de refletir sobre elas? Então, você não amadurece, você não tem tempo de mudar seu posicionamento face a algum equívoco que você esteja cometendo. Isso em relação, eu digo, a comportamento, né? Então, para que servem tantas informações se você não tem capacidade de refletir sobre essas informações, como faziam os antigos filósofos franceses, europeus, que pensavam a vida para as pessoas e as pessoas levavam esses filósofos a sério, porque eles resolviam os problemas, eles eram patrocinados pelos mecenas para filosofar e pensar sobre os problemas da humanidade, e eles traziam aqueles livros, e eles, na França, por exemplo, eles eram considerados, eles eram tão famosos como hoje são famosos os artistas de cinema, os artistas de televisão. Então veja que empobrecimento passou a humanidade, na medida em que tecnologicamente realmente não evoluiu muito, porque nós temos acesso praticamente, no mesmo momento, a qualquer informação de qualquer parte do mundo a preço muito, muito baixo. Não obstante, nós não estamos sabendo o que fazer disso, porque o ser humano ele tem a sua velocidade humana, quer dizer, de animal que ele é, e ele não consegue. Então, o que está acontecendo? Essa velocidade ela está estressando o ser humano e ele não consegue refletir sobre isso. E a língua ela está inserida nisso. Por quê? Porque está acontecendo a mesma coisa com ela. Ela vem sendo invadida por uma série de terminologias que a gente está tendo acesso através da internet e ela não está sendo devidamente trabalhada, ela não está sendo, essas influências não estão sendo bem trabalhadas, bem incorporadas na nossa língua.
Maurício Buzinari, conosco aqui, repórter do Jornal da Tribuna, participando do Fórum CBN, também tem uma perguntinha aqui, a Rosinha, pois não, Maurício.
Bom dia, professor.
Bom dia.
A senhora está falando de internet, né? Existem alguns programas de bate-papo, por exemplo, tem o IRC, que é um programa tipo um ICQ, né? Um ICQ mais moderno e tal, em que quase não se usa linguagem, são símbolos. É o asterisco, é o parêntese com duas bolinhas que significam um sorriso.
Estou feliz, estou triste.
Exatamente. Isso não contribui também para o empobrecimento da língua portuguesa? Esse tipo de programa de bate-papo, essa coisa de não falar o português?
Olha, veja, eu não sou contra, eu acho até muito criativo, muito bonitinho esses símbolos, aí estou triste, estou feliz, muito bacana, um beijinho, né, abraços, acho muito importante. A minha maior preocupação, a nossa maior preocupação como Movimento Nacional em Defesa da Língua Portuguesa é o seguinte, isso aí é muito usado pelos jovens. Então, o jovem, ele, pela própria inexperiência, pela própria pouca vivência, eles têm uma visão limitada da realidade. Então, por exemplo, se eu vou usar uma terminologia dessa, aquilo para mim é um enriquecimento, porque é mais uma coisa que eu vou saber. É mais uma linguagem que eu vou aprender. Agora, por exemplo, um jovem que não está acostumado a escrever na língua portuguesa, que a escola ela já é pobre já não motiva essa criança, esse adolescente, a escrever e a expor seus sentimentos. E quando ele expõe, a professora vem e briga com ele porque ele não está escrevendo direito. Só que ela não deu instrumental para ele escrever direito. E aí ele, através do IRC ou do ICQ, ele faz uma série de símbolos, né, bem práticos e bem rápidos, e ele se comunica como tal, o que, que vai acontecer com esse adolescente? Ele vai se acomodar a isso, e aí o que, que vai acontecer com ele no futuro? Como que esse jovem, porque a gente sempre pensa o seguinte, o importante para o ser humano, como animal que ele é sobreviver, certo? Então, como que o ser humano sobrevive? Ele sobrevive através do mercado de trabalho, a menos que ele seja uma pessoa que receba uma herança absurda, que aqui no Brasil é somente 1% da população, mesmo assim, ele, se ele não tiver cabeça, ele vai perder isso tudo rapidamente. Então, como que a gente sobrevive se nós formos adequadamente preparados para sobreviver no mercado de trabalho? Então, esse jovem que está habituado a se comunicar dessa forma, através de símbolos, o que, que vai acontecer com o raciocínio dele? Porque, veja, é a única linguagem que ele conhece, não é mais uma. E aí, quando ele sair do segundo grau, do nível médio hoje, ou ele vai para a faculdade? Veja, muitas faculdades, as melhores faculdades do Brasil, exigem redação no seu vestibular. Como que essa criança, esse adolescente, foi preparado para prestar esse vestibular? Ele tem capacidade de fazer essa redação para entrar numa escola, numa USP, numa Unicamp, que são as escolas melhores e são, inclusive, gratuitas.
Você acha qual é o risco desse tipo de, dessa pessoa receber um número exagerado de informações e não saber lidar com elas?
Eu acho que o risco é esse, exatamente. E pior do que isso, além dele não saber lidar com elas, porque ele não tem o manejo da língua, que é o que serve para ele pôr em ordem seu raciocínio, ele não sabe transformar aquilo num texto em que seja entendido. Aí eu volto o que é mais importante na comunicação. Ela é tanto mais importante quanto maior número de pessoas ela abranja. Então, se eu tenho um código que só meia dúzia de pessoas entende, então fica difícil essa comunicação. Logo, levando ao extremo, esse jovem, ele vai fazer uma entrevista, por exemplo, no mercado de trabalho, ele vai querer entrar no mercado de trabalho, ele vai fazer uma entrevista, o que, que vai acontecer? Ele não vai conseguir se exprimir, e se ele tiver que fazer alguma redação, ele também não vai conseguir redigir. Então, nós estamos enganando esse jovem. Nós prendemos essa criança, esse adolescente, durante 11 anos numa escola, às vezes até mais anos, e ele sai completamente despreparado para o mercado de trabalho.
Professora, não corre o risco do surgimento de dialetos dentro do próprio país, por exemplo? As gangues de rua falam um tipo de linguagem. O pessoal do surf fala outro tipo de linguagem.
Isso é muito comum.
Quer dizer, parece que estão surgindo dialetos. O pessoal do surf não entende o pessoal de gangue de rua porque a linguagem é diferente. O que está acontecendo, professora?
Veja, eu até trouxe aqui um livro muito interessante que até vale a pena ser falado. A primeira edição foi em 1953. E a segunda edição ela foi feita, realizada agora, recentemente, um pouco antes da morte de seu autor, que é o Barbosa Lima Sobrinho, e que se chama A Língua Portuguesa e a Unidade do Brasil. Esse livro é um livro excelente, porque, inclusive, ele diz isso, que o Brasil, hoje, ainda é tão extenso e não se dividiu exatamente porque em todos os lugares do Brasil é falada a língua portuguesa, que não há dialetos, o que é um milagre, considerando a extensão territorial brasileira. É claro que há palavras regionais, o gaúcho tem uma série de terminologias que só se usa, só é entendida no sul, o nordeste a mesma coisa, o centro-oeste a mesma coisa, mas isso não é considerado dialeto. A língua é a portuguesa e com um pouquinho de esforço nós conseguimos entender até essas diferenças regionais. Agora você me diz, o adolescente, a gangue de rua tem um dialeto, o dialeto entre aspas, né, o surfista e tal. Isso aí, na verdade, eu volto a dizer a mesma coisa, que o que agrava é o fato de ser a única linguagem que é conhecida. Porque, veja, o médico também tem o seu dialeto, que é o jargão profissional que a gente chama. O jornalista também tem, o professor também tem, o advogado também tem. Só que são pessoas já adultas, porque são profissões que as pessoas abraçam já adultas, e que elas sabem como se comportar em determinadas ocasiões quando elas precisam se comunicar com o maior número de pessoas. Existem profissionais que assim mesmo não conseguem. você às vezes vai assistir uma palestra, por exemplo, de um advogado ou mesmo de um médico, e ele fala, ou até de um economista, né? E eles falam linguagem que ninguém entende.
Linguagem técnica, o economista, por exemplo.
Isso, linguagem técnica. Isso. Então, veja, isso aí, o adulto, ele tem condição de discernir quando que ele pode falar um economês, um medicinês, e quando ele deve falar uma linguagem que abrange um maior número de pessoas, né? Porque eu acredito que o conhecimento deva ser democrático, e para isso a linguagem tem que ser uma só. A grande preocupação que a gente tem em relação aos surfistas, a gangue de rua, etc., e eu encaro essa linguagem específica como normal, porque o adolescente ele precisa ter o seu grupo para reforçar a sua independência, a sua autonomia. Então, isso é uma fase que os adolescentes passam e que eles precisam se acreditar que eles estão inseridos num grupo e aquele grupo é mais forte do que todo mundo e a linguagem faz parte disso. A minha preocupação é que, nesse ponto, a escola, né, o Estado, enfim, e até depois eu gostaria de falar em relação a esse problema de Estado, devam explicar para o jovem que, sim, que ele tem todo o direito de usar o seu dialeto próprio, a sua gíria, mas que ele não pode perder a noção de que, quando ele estiver em certos grupos em que há uma mescla de segmentos sociais, ele deva usar a linguagem universal, que é a linguagem que nós chamamos, não precisa ser a linguagem culta, que a gente usa escrevendo, mas a linguagem coloquial que atinge o maior número de pessoas possível.
Samuel, que é ouvinte do bairro da Praia Grande, aqui em Santos, ele questiona a mídia, de maneira geral, né? Jornalistas, comunicadores, apresentadores de rádio, TV, enfim. Ele pergunta se esses apresentadores estão banalizando a língua portuguesa.
Olha, veja.
Ou alguns deles, né?
Nós queremos pôr, vamos dizer, a culpa, né? A gente sempre precisa pôr a culpa em alguém, né? Então a gente põe a culpa no Estado, põe a culpa nos locutores, nos jornalistas. E, na verdade, os jornalistas e os locutores, eles são um segmento da sociedade, né? Nós somos assim. Só que os locutores, os escritores, os articulistas, eles são a parte mais visível da sociedade. Então, nós dizemos que eles é que são os culpados. Na verdade, aí eu volto àquilo que eu gostaria de colocar em relação ao Estado. O Estado, nós sempre temos a mania de dizer que o Estado são eles fizeram isso, eles fizeram aquilo. E eu gosto de colocar que o Estado somos nós. Então, por que surgiu esse movimento nacional em defesa da língua portuguesa? Nós achamos, em um primeiro momento, que o Estado tinha falhado em relação a isso. E porque na França, eu volto a citar o exemplo da França, a língua é questão de Estado, a língua é soberania, a língua merece uma secretaria especial para sua defesa. Só que no Brasil nunca houve nada parecido, apesar de na Constituição a língua portuguesa ser o idioma oficial, nunca houve nada parecido. Então eu acho que a sociedade, né, os vários segmentos sociais, eles devem, na medida em que eles notam que o Estado falha, eu acho que esses segmentos sociais têm sim que tomar uma posição. Então, por exemplo, os locutores, ou vamos além, os publicitários e tal, por que que eles fazem esses termos, eles falam esses termos em inglês, e a publicidade ontem mesmo, eu até trouxe aqui na Folha de São Paulo e no Estado de São Paulo, duas propagandas totalmente em inglês, né? Uma de roupas e outra de bolsas, né? Totalmente em inglês. Sinceramente, eu me sinto completamente discriminada quando eu vejo um anúncio desse. Não porque eu não saiba falar inglês, sei falar inglês, porque quando eu fiz letras, eu me formei em português, francês e latim. E fiz o curso completo de inglês também. Mas por quê? Porque eu acho que quando...
Tem muita gente que não, né?
Exatamente.
A grande maioria não.
A grande maioria não, mas eu, como brasileira, quando eu pego um anúncio na Folha de São Paulo, totalmente em inglês, para que eu compre roupas nessa loja, eu, sinceramente, me causa efeito contrário. Eu já me sinto discriminada, eu já entendo que isso aqui não é para o povo brasileiro e já não me atrai. Então, como é que o povo pode mudar isso? Cobrando. Então, se há um locutor, por exemplo, ou um articulista que escreve palavras em inglês e que o povo não entende, porque o povo brasileiro tem muito baixo autoestima. Então, ele tem vergonha de dizer, eu não entendo português, não entendo inglês, ele não quer passar por ignorante. Não, a língua oficial é o inglês, é o português. O inglês é uma língua que a gente até tem que aprender, até muito bom, porque, por exemplo, quem quer fazer pós-graduação, a maioria das publicações são em inglês para fazer o trabalho, isso a gente não tem nada contra, muito pelo contrário. O alemão também é uma língua muito importante para desenvolver trabalhos de graduação e pós-graduação. Às vezes só há bibliografia nessas línguas. Mas um anúncio ou um locutor, por exemplo, nós temos ontem mesmo, na corrida do Barrichello, nós assistimos o Galvão Bueno e ele fala muito isso, negociar a ultrapassagem. Quer dizer, o que é isso, negociar a ultrapassagem? Isso é importado diretamente do inglês, que usa essa expressão. Quer dizer, para nós não faz sentido nenhum. O que é negociar a ultrapassagem? Então, eu acho assim, que nós, como cidadãos que pagamos impostos, e isso é uma boa cultura que a gente pode importar dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, o governo não manda nada. Quem manda são os segmentos sociais organizados que cobram do governo sua posição, como na França também. Na França, Paris é a cidade das passeatas. Todo dia tem um monte de passeatas no monte de bairros para cobrar alguma coisa. Então, acho que é isso. Nós precisamos começar a cobrar mesmo posição e não só criticar, porque criticar é muito fácil. Nós precisamos, às vezes as pessoas estão fazendo as coisas assim, inconscientemente, elas não estão percebendo. E aí é esse o nosso papel. O Movimento Nacional em Defesa da Língua Portuguesa pretende isso. Não ser um movimento agressivo, nem antipático e nem policiador, mas simplesmente exercer mais ou menos um pouco o papel do antigo filósofo, de motivar as pessoas a refletir sobre certas coisas.
Pensar um pouquinho sobre o que está
acontecendo. Isso, exatamente.
Nós temos aqui algumas dúvidas, né, dos companheiros aqui que estão ligados no Fórum CBN hoje, de maneira até extra comum, né? O Zé Carlos Gomes, por exemplo, que apresenta aqui o nosso esporte em dois toques, tem aqui algumas dúvidas a respeito. Por exemplo, está certo quando a gente usa e diz a palavra somatório? Somatório de alguma coisa, existe esse termo, essa palavra somatório, ou certo você dizer somatória?
É, somatória, eu conheço somatório, como somatória, que na verdade, né, agora eu vou mais por uma linha pessoal, eu sou a favor da simplicidade, né, eu sou assessora parlamentar, né, sou professora de português, francês e latim, como eu já disse, formada pela Unisantos, e sou assessora parlamentar e sou especialista na área de redação. Então, quando eu comecei esse trabalho de assessoria parlamentar, eu pegava as redações do pessoal lá, então eu via que terminava sempre com aquela coisa lá, votos de autoestima, consideração, um negócio lá que põe no fim das cartas. E eu sempre fui contra isso, porque eu acho assim, tempo é dinheiro, né? Já que a gente quer seguir a lição do americano, que a gente siga a lição boa deles. Tempo é dinheiro. Então, a gente sempre tem que considerar que as comunicações elas têm que ser objetivas, práticas, com o mínimo de palavras possível, para dar tempo da pessoa ler e não enjoar na metade. E eu aprendi também que quando a gente fala, as pessoas prestam atenção no que a gente fala apenas nos 6 minutos iniciais. A partir do 7, está todo mundo pensando em outra coisa. Então, por isso a gente tem que ser bem objetivo. Então, somatório. Eu não usaria nem somatório, nem somatória, eu usaria soma. Então, eu sou mais prática nesse ponto, porque eu acho que, veja, o cérebro é um computador. Quando a gente está na frente do computador e emite um monte de dados de uma vez, ele bloqueia e a gente tem que desligar tudo e ligar tudo de novo. Até a informática serve para ensinar a gente. Então, se o computador, se a gente põe um monte de dados, ele bloqueia tudo, a gente tem que reiniciar, eu acho que o ser humano nada mais é do que um computador muito mais evoluído, né? Claro, mas também eu acho que deva ser abordado dessa forma. Quanto menos palavras, melhor. Quanto palavras mais simples, melhor. E eu comparo muito essa história de usar palavras difíceis com o novo rico, né? O rico, o que nasceu rico, que o pai era rico e que o avô era rico, ele se veste com calça jeans, camiseta, ele tem um fusquinho, ele não se incomoda em ostentar, porque para ele ser rico ou não, não faz ideia, é natural. Agora, o novo rico, o que acontece com ele? Ele precisa mostrar que ele era pobre, mas que ele não é mais. Então, ele compra o Mitsubishi, ele compra o carro mais chique, ele tem que usar um monte de joias, ele tem que falar difícil. Eu acho que a linguagem entra muito por aí. Eu acho que quanto mais simples, eu acho que escrever simples é muito difícil. Quanto mais simples você escrever, quanto mais depurada é a redação, mais você atinge o seu público, mais bem você expressa.
questão das siglas, professora Rosilma, as siglas hoje são extremamente comuns em textos, você acompanha na TV, siglas de instituições bancárias, enfim, diversas. O próprio governo tem N siglas de empresas que pertencem a empresas mistas, enfim. As siglas atrapalham, ajudam, complicam, não influenciam
olha,
nada?
Olha, veja, o problema das siglas, há siglas que já estão de domínio público, todo mundo sabe. ONU, por exemplo, ninguém precisa explicar. Agora, eu sempre tive, quando eu comecei a trabalhar no banco, que eu trabalhei 20 anos no banco do Brasil, e eu, quando cheguei, o jargão dos bancários eram essas siglas. Ah, porque CPP, porque BCC, porque APE, porque ACC. E eu era muito chata, eu chegava e dizia, mas o que quer dizer? Porque eu nunca tive vergonha de dizer que não sabia. Porque eu acho que mais vergonha é você não saber e dizer que sabe, porque aí eles vão descobrir que você não sabe. Então, eu preferia dizer, olha, não sei, você me explica. Mesmo porque a gente não tem obrigação de saber o que não nos foi ensinado. A gente tem mais que ter humildade de ir atrás e querer aprender. Então, eu sempre perguntei o que eram as coisas, né? Na medida em que você sabe, você até pode usar a sigla. Então, há jornais, eu acho isso muito salutar, que põe a sigla e, entre parênteses, imediatamente põe a tradução da sigla, que ninguém é obrigado a saber, né? E eu acho até um pouco de falta de delicadeza quando nós estamos conversando com uma pessoa que não é do ramo, a gente conversar com essa pessoa na base de siglas, porque na verdade a gente está querendo mostrar para a pessoa que é muito entendido daquele assunto, mas a pessoa não é. Então, se ela não é, aí mais uma vez, eu sou a favor da democratização do saber e da comunicação. A gente tem a obrigação de explicar para a pessoa. E os jornais, principalmente, porque o jornal, e aí eu vejo o jornal, a televisão, todos os meios de informação, eles são muito responsáveis, mas muito mesmo, principalmente numa época em que a escola está muito falha, eles são muito responsáveis pela educação do povo. Então, é muito importante que o jornal saia perfeito, sem nenhum erro de português. Infelizmente, a gente acha hoje erros de concordância, que eu reputo um dos erros mais graves na língua portuguesa, numa manchete, por exemplo, de um jornal tradicional como o Estado de São Paulo. Quer dizer, isso é muito grave, que são matérias muito importantes, muito boas, profundas, não pode se dar o luxo de ter um erro de concordância numa manchete. Por quê? As manchetes são as mais lidas e aquilo é um parâmetro para a população e a população vai repetir aquilo. Isso é o que eu vejo mais grave, principalmente o adolescente que não conhece, que já foi mal formado, não é?
É verdade. E temos, bom, problemas também que levanta aqui a Silvana Cecília agora, essa questão também, às vezes a sigla foi COSIPA, as pessoas com COSIPA, entendeu? Existe também esse tipo de equívoco que acontece aí.
COSIPA, veja bem, COSIPA é Companhia Siderúrgica Paulista. Então, quando você... há duas maneiras de se ler sigla, né? Quando você põe o ponto, você lê as letras. E quando você não põe o ponto, você lê como palavra. Então, veja... Companhia Siderúrgica Paulista. Quem lê COSIPA é porque considera que é siderúrgica, então é COSIPA. Mas veja, pela nossa gramática, o S entre duas vogais tem o som de Z. Então, se você formou uma palavra, você vai falar COSIPA, não é? Apesar de ser Companhia Siderúrgica Paulista. Mas a partir desse nome, dessa denominação da empresa, você formou um nome. E aí, então, você vai pronunciar como a gramática. Companhia Siderúrgica Paulista, COSIPA.
Muito bem. Só para encerrar, então, até por pedido do Walter Sampaio, que é o ouvidor público, entrou em contato com a nossa produção, como é que as pessoas fazem para entrar em contato e para colaborar até com o Movimento Nacional em Defesa da Língua Portuguesa, professora?
Então, veja, nós temos reuniões semanais, né? As reuniões semanais elas são de coordenação, mas qualquer pessoa que queira conhecer o movimento... pode ir nessas reuniões semanais e temos uma reunião mensal na última quinta-feira de cada mês, aberta ao público, e essas reuniões são reuniões em que a gente pega sugestões das pessoas, porque nós queremos cada vez mais com pessoas novas que nos tragam ideias. Nós dizemos o que nós já fizemos, e aqui rapidamente eu vou dizer algumas iniciativas que nós já tivemos. Nós temos o telefone
219-5584.
219-5584, que é o telefone do Movimento Nacional da Língua Portuguesa, exclusivo. Nós temos também uma página na internet, que é www.novomilênio.com. www.novomilenio.if.br/idioma. Temos também
www.novomilenio.if.br/idioma.
Isso. Nós temos também o endereço eletrônico, porque a gente não evita usar e-mail. Não que a gente seja contra, porque há palavras que não têm substitutivo, né? Como pizza, né? Como o Albano tinha falado outro dia. Mas endereço eletrônico a gente tem, né? E aí muita gente que não sabe o que é e-mail já sabe que é endereço eletrônico. Que é o idioma@...
Iron.
É ferro em inglês.
Certo.
iron.com.br.
.br.
Isso. Nós já tivemos, então, as pessoas que estiverem interessadas em nos ajudar nessa cruzada. E engraçado é o seguinte, quando nós iniciamos esse movimento, nós achamos que era um movimento quixotesco. Não obstante, medo, nós verificamos que realmente as pessoas estão muito interessadas em lutar pela língua. Né? Então, isso é muito importante.
Muito bem, eu quero agradecer aqui no finalzinho do Fórum CBN desta segunda-feira a participação da professora Rosilma Roldan, uma das coordenadoras do Movimento Nacional em Defesa da Língua Portuguesa aqui na Baixada Santista. Muito obrigado, professora. Sucesso no movimento.
Edgar, muito obrigada pelo espaço que você deu aqui para nós, aqui na CBN, que é uma rádio muito escutada, de muita amplitude, né? Atinge muitos ouvintes, e obrigada mesmo. E nós queremos que esse movimento cresça bastante e que seja um movimento de todo o povo brasileiro. É suprapartidário, eu gostaria de deixar bem claro aqui, nós somos, você disse que eu sou coordenadora, eu sou apenas uma das coordenadoras, porque nós somos uma coordenação colegiada, porque inclusive nós somos absolutamente democráticos. Nós queremos que todas as pessoas, independentemente do partido político, seja de direita, seja de centro, seja de esquerda, enfim, são brasileiros e que nos orgulha muito poder levar essa luta para toda a sociedade brasileira.
Muito obrigado, professora Rosilma Roldan. Obrigado também, Maurício Buzinari, jornalista, repórter da Tribuna, conosco nesta segunda-feira. Na nossa técnica, como sempre, Luiz Cláudio Brito, e a nossa produção com a Silvana Cecília Hernandes Caes. O Fórum fica por aqui. Voltamos na próxima segunda, sempre às 9h. Obrigado. Uma boa semana para você.
Você ouviu no 660, Fórum CBN Santos. A cidade discutindo o seu futuro.